Bon. Muito obrigado pela disponibilidade e também, obviamente, pela petição. Só antes de dar a palavra, também faria um ponto de situação muito breve quanto aos trabalhos, uma vez que normalmente precisamos aproximar do final da legislatura e, portanto, nem sempre as petições que estão entradas nesta fase têm garantidamente o agendamento ainda na sessão legislativa em curso e, portanto, poderia acontecer que ela, eventualmente, faça aumento de entrada, não transita, portanto, tivesse que transitar. Há um esforço por parte do Parlamento e por indicação da Senhora Presidente para que as petições, em princípio, serão todas as que deram entrada, pelo menos as que deram entrada até este momento, portanto, as que deram entrada depois não é garantido, mas pelo menos as que deram entrada até este momento serão ainda, em princípio, abordadas ainda nesta sessão legislativa e nesta legislatura e, portanto, é natural que no mês de junho haja um ou duas tardes que vão ser destacadas para o efeito. E, portanto, isto também eventualmente criaria a possibilidade da ida ao plenário. Mas pronto, também não quero antecipar muitas coisas, também que, o objetivo também é ouvir-vos primeiro, mas só quanto à eventual possibilidade de acompanhar já de iniciativas legislativas, portanto, o facto de estarmos na reta final da legislatura e já enfim, com um calendário legislativo um bocadinho sobrecarregado, porque há muitos diplomas em fecho, não tem, enfim, não há necessariamente garantia de que haja capacidade de agendamento. Mas porque há a petição, há sempre a possibilidade da petição permitir o arrastamento de iniciativas que sejam apresentadas. Portanto, como digo, ainda é imprevisível, mas pelo menos a petição será quase de certeza absoluta ainda vista em plenário. O restante é que, pronto, ainda aguardamos a clarificação final. Mas, de resto, o objetivo é também ouvir-vos, portanto, dou-vos já a palavra de imediato. Há muitos grupos parlamentares que não se conseguiram fazer representar, uma vez que há também outras audições a decorrer e, como digo, estes meses finais significam overbooking de tarefas e, portanto, há várias coisas a decorrer em simultâneo, mas esta audição é gravada, portanto, é depois transmitida a todos os grupos parlamentares e, de qualquer maneira, portanto, terá reflexo também no relatório da petição, que esse sim também será já discutido na próxima semana. Portanto, sem mais delongas, passava-vos de imediato a palavra, mais uma vez agradecendo. Normalmente, 10, 15 minutos para expor-os, também, não, como não temos grupos, se quiserem levar um bocadinho mais tempo, não há problema, e depois, eventualmente, trocávamos algumas impressões. Portanto, tem a palavra e, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigada, muito boa tarde. Então, é o seguinte.
O grupo parlamentar do PSD fez-se representar através de uma das assessoras do grupo, portanto, também está presente. Os restantes é só porque não conseguiram. Queria só dar esta nota, mesmo a nível de gestão de tempo, não está. Estamos numa fase complicada dos trabalhos parlamentares. Obrigado.
Então, é o seguinte, a razão pela qual fiz a petição foi porque, apesar da lei que está em vigor desde o dia 29 de agosto do ano passado, ser um período de vigência ainda muito curto, mas aquilo que se tem constatado é que as queixas que têm sido apresentadas face aos maus-tratos aos animais têm seguido uma percentagem muito curta para o Ministério Público. Ora, como defensora e apaixonada dos animais como sou, acho que devemos realmente tentar alterar esta lei ou tentar acelerar o processo de avaliação das queixas-crime, porque face aos únicos dados que eu consegui recolher do SEPNA, foram efetuadas até dia 29 do mês passado 1.960 denúncias relacionadas com maus-tratos a animais e após fiscalização das mesmas, só 56 situações é que são suscetíveis de configurarem a prática de crime de maus-tratos a animais e eles deram então seguimento a estas para o Ministério Público. Portanto, esta é uma percentagem, como imagina, de 2,82%, é uma percentagem vergonhosa, a meu ver. E aquilo também que acho que é importante ressalvar é que eu sou enfermeira, como fiz referência na petição. Qualquer pessoa que tenha uma atitude de violência, de agressão, de maltrato, negligência face a um animal, é um potencial malfeitor também contra a espécie humana. Portanto, não querendo aqui juntar as águas, porque não foi por esse motivo que vim, vim sim pela causa animal, e acho que realmente é tão pertinente revermos o que é que aqui não está a funcionar de acordo com a lei que está em vigor e ter feito a petição com esse intuito.
Posso acrescentar algumas coisas? Bom, Eu acho que aqui a lei ainda nem sequer saiu há um ano e é natural que de todas as queixas que foram feitas, muitas ainda estejam em investigação, não é? Embora o número seja muito exacerbado, os 1960. Eventualmente também haverá aqui denúncias que não deveriam constar, na medida em que há muitos problemas entre vizinhos que as pessoas tendem a resolver desta forma. Por outro lado, uma questão que me parece relevante em termos da legislação atual é a questão, pronto, a lei está feita como está feita e não tenho nada a dizer em relação a isso. Penso, no entanto, que poderiam ser ponderadas algumas sanções acessórias que seriam importantes na defesa dos animais, nomeadamente ser, em caso de acusação por um crime de maus-tratos a animais, haver um impedimento por parte dessas pessoas de virem a ter animais durante um determinado período de tempo, e também deveria ser avaliada a situação da licença de porte de arma. Portanto, uma pessoa que já tenha atentado contra a vida de um animal, deve-lhe, se eventualmente tiver esta licença, tem que ser ponderada a proibição de voltar a tê-la, ou pelo menos durante um determinado período. Depois, daquilo que nós temos notado face às denúncias que têm chegado continuamente a nós, há aqui um problema muito grave da dificuldade da prova, que também é difícil de resolver com a lei, não é? Mas há uma outra questão que tem a ver já assim com a investigação e com a própria disponibilidade das entidades policiais de investigar este tipo de casos. Nota-se que por alguns agentes de polícia, efetivamente, há uma sensibilização para a causa animal, mas a grande maioria não só não está sensibilizado, como desconhece ou não quer, de facto, interferir e investigar este tipo de casos. Ainda nos chegam casos em que as pessoas nos dizem que foram à polícia fazer queixa e que a polícia não aceitou e diz que não podem fazer queixa e são impedidas de, efetivamente, fazer alguma coisa. Isto demonstra que há uma grande falta de conhecimento por parte desses agentes e é uma questão que tem que ser, de alguma forma, evitada e contornada. Pronto, depois, de resto, será uma questão de sensibilização em geral da comunidade, mas penso que, se calhar, já ultrapassa aqui o âmbito que nos traz hoje. Portanto, é tudo. Obrigada.
Muito obrigado. Já agora, também a título de complementar, enfim, como também sou subscritor de uma das iniciativas que deu origem à lei e até recentemente num curso sobre a matéria também tive a oportunidade, enfim, até já publiquei um artigo que posso enviar, que é precisamente análise de aspectos da lei que podem ser equívocos ou cuja interpretação ainda não esteja clara. Por exemplo, até outro dia numa conferência do PAN, precisamente, uma das coisas que se discutia era precisamente saber se a morte do animal em si é considerada um maus-tratos ou não, porque há quem sustente, parece-me que a mim, de forma equívoca, que não havendo sofrimento não o seria, mas de facto, enfim, já escrevi em sentido contrário. Eu acho que o maltrato mais evidente do que a morte do animal, ainda causada sem sofrimento, não é detectável, mas de facto há muitas destas questões que passam efetivamente mais pela aplicação e pela evolução da jurisprudência do que propriamente por alteração legislativa. Eu, apesar de ser sensível à necessidade de revisitar o texto da lei eventualmente, porque também, como na altura disse, enfim, não estão cá outros grupos parlamentares que se calhar têm uma opinião diferente, mas eu acho que algumas alterações do diploma feitas em termos de conceitos, na delimitação do que são os animais de companhia, do que é que está excluído e não são excluídos, desajudam mais do que são elementos interpretativos úteis e, portanto, podem ser uma fonte de problema interpretativos futuramente, mas ainda assim, e também retiro isso dos vossos depoimentos e testemunhos, grande parte dos problemas tem a ver efetivamente com sensibilização e formação dos agentes e das forças de segurança e dos eventuais, enfim, das entidades locais que podem ter uma intervenção. E, portanto, deveria deixar-se de respirar a lei mais tempo, no sentido em que ela deveria ter mais possibilidade de ser interpretada, dissecada e até aprofundada com intervenções, enfim, dos vários agentes, como é o caso das associações zoófilas, dos autores, enfim, dos agentes judiciários, mas de facto urgente será mais a dimensão da sensibilização e da formação. E aí é que, efetivamente, sem a mesma, dificilmente se conseguirá alcançar o efeito pretendido. No que respeita às sanções acessórias, eles não vêm previstos especificamente a respeito da moldura penal, mas se recorrêssemos aos diplomas já existentes relativos ao bem-estar animal, nomeadamente aqueles que respeitam aos animais de companhia, quer a Convenção, quer depois o Decreto-Lei que a transpõe ou que a coloca na ordem jurídica portuguesa, poderia eventualmente fazer-se o exercício de ir aí buscar a sanção acessória. Mas, efetivamente, é um efeito colateral negativo, se quisermos, ou eventualmente negativo, de se ter optado pela criminalização. Como se desviam uma série de condutas para o plano penal, e no plano penal a sanção acessória devia estar prevista de forma discriminada, não estando aí, estando apenas na outra esfera, que é na das contraordenações, pode gerar-se aqui uma dúvida interpretativa sobre se a possibilidade da aplicação da sanção acessória existe ou não. De resto, a questão da licença de porte-arma, essa é que me parece pertinente no que respeita à revisão da Lei das Armas, porque na própria Lei das Armas encontramos efetivamente um conjunto de crimes que são, enfim, que desqualificam as pessoas de poderem ser eventualmente titulares da licença. E, eminentemente, o que ali encontramos é crimes contra as pessoas, crimes contra o património, mas efetivamente também, mais uma vez, ao termos criado uma categoria autónoma de crimes contra os animais de companhia, ou crimes contra o bem-estar animal, enfim, depois consoante a designação, isso agora não interessa tanto, mas no fundo era prever que esse fator devia ser um fator de ponderação na análise da atribuição das licenças de uso e porte de arma. O caso que relatam, eu já agora não vos dei notícia há pouco, mas também a petição foi apenas parcialmente admitida. Só pelo seguinte, só esta explicação, ou seja, no que respeita ao caso concreto, evidentemente o Parlamento não pode fazer nada, portanto é uma questão que corre os seus trâmites no processo judicial, mas, portanto, mas foi admitida no restante, que é a revisão da lei e a necessidade de reponderá-la. Não altera grandemente o objeto da análise, e o exemplo concreto que é dado é um bom ilustrativo para o debate parlamentar, e portanto não vem daí nenhum prejuízo, era só esta ligeira precisão, não que isto faça muita diferença, quer no conteúdo da audição, quer do que se possa vir a fazer a seguir. Mas esse é um caso que também é precisamente revelador de um elemento que até hoje não desqualifica necessariamente alguém de poder aceder a uma licença de uso e porte de arma, mas que numa revisão, aí já não tanto da Lei 69/2014, para é deixá-la estar no fundo a maturar e a fazer a cultura necessária, mas noutra sede esse fator ser tido em conta. Até porque, curiosamente, já é de alguma maneira, esta interligação já está parcialmente acautelada no que respeita à legislação sobre detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos e no que respeita também a quem pode ter licença para os respectivos animais e, de facto, faz-se essa ponte e muitos dos elementos que encontramos aí a inibir alguém de poder ter a licença para o cão perigoso são similares, muito parecidos àqueles que encontramos em sede de inibições para o uso e porte de arma, porque, no fundo, aí, também de uma forma pode não ser a mais adequada filosoficamente, quase como se equipara a detenção de determinadas raças de animais a uma arma perigosa, em algum sentido, que também é uma abordagem um bocadinho equívoca do legislador. Enfim, o objetivo obviamente compreende-se, mas eu acho que estamos num período de transição ao nível da legislação nacional quanto às questões de bem-estar animal, porque conceptualmente a introdução do crime muda a percepção dos bens jurídicos, o que significa também que outras ilhas do ordenamento jurídico que vão bater aqui também têm que ser repensadas. E para isso também, agora, enfim, eu estou a abusar da ausência de outros grupos parlamentares, mas posso fazê-lo, porque também há uma iniciativa legislativa pendente que tem a ver com a alteração do Código Civil, que também é uma trave-mestra que também permite fazer, no fundo, esta mudança conceptual quanto à abordagem de qual deve ser a relação do direito com as questões do bem-estar animal. Não os direitos dos animais, mas seguramente o regime jurídico dos animais e do bem-estar animal. E, portanto, também é uma questão que pode ser equacionada, pode ser ponderada, porque continuará sempre a haver espaço para várias intervenções parcelares e pontuais neste domínio. Queria deixar também uma nota relativa à questão frisada quanto digamos ao também não lhe quero chamar uso abusivo, mas apesar de o ser, a utilização inexata das denúncias sobre maus-tratos, que na realidade traduzem precisamente problemas de vizinhança, ou seja, questões reiteradas como o cão que ladra excessivamente ou o cão que passa muito tempo na varanda, que podem, em alguns casos, não estou a dizer que não, consubstanciar situações de maus-tratos no sentido em que há, portanto, não há condições adequadas para um animal se encontrar em termos de local de estadia, mas em muitos casos nem é o caso, ou seja, muitas vezes temos situações que são, enfim, normais no quadro de uma cidade, um terraço relativamente extenso, que até é o local de estadia do animal de companhia, e ele ladra, pronto, mas efetivamente não só o animal não está a ser maltratado, porque tem um espaço relativamente amplo, obviamente não comparável com o espaço que poderia ter num contexto rural ou num contexto de um espaço de uma quinta, mas que no fundo não deve ser remetido ou equiparado a uma situação de maus-tratos, portanto animais de companhia residem e existem em contexto urbano dentro de apartamentos ou em varandas mais ou menos amplas, portanto, sem que isso necessariamente seja uma situação de maus-tratos. Não estou a dizer que não possa ser, pode verificar-se, espaços muito exíguos, má acomodação, tudo, isso é suscetível de recondução, mas, como disseram muito bem, muitos casos destes opta-se por a ideia de que tudo pode ser reconduzido à ideia dos maus-tratos, quando na realidade há aqui uma margem grande de, enfim, há condições ótimas para ter um animal de companhia, há condições menos ótimas, há condições boas, e até, mesmo um contexto de condições más não é necessariamente tradutor do crime, porque pressupõe intencionalidade, pressupõe dolo, e muitas vezes o que temos é agregados familiares sem rendimentos, com capacidade para terem uma situação melhor para o animal de companhia. Portanto, também aí, no fundo, é positivo o número de denúncias, ter sido percepcionado pelas pessoas e isso ter determinado que houvesse recurso às forças de segurança. É negativo que depois o resultado da triagem dê um número tão escasso. E o que eu vos perguntava, também para poder formular uma pergunta, mas se no fundo se os dados que têm ao nível de meio rural, meio urbano, traduz de alguma maneira, se conseguem decompô-los geograficamente, ou são números globais apenas, pois. Porque também era interessante apurar até que ponto é que também isto tem a ver com a percepção e com o relacionamento que existe em relação ao animal, que não é necessariamente o mesmo em meio urbano ou em meio rural, e que, portanto, pode evidenciar, quer casos destes de abuso, isto é, de utilização incorreta da denúncia para realidades que em meio urbano não correspondem exatamente a esta realidade, mas também encontrarmos situações de desatenção por parte das forças de segurança em contexto rural, porque também aquelas dúvidas que se colocaram na altura, as linhas de fronteira entre o animal de caça e o animal doméstico, o animal de companhia, portanto, os conceitos também não são necessariamente sempre os mesmos, ou seja, animal de companhia não é necessariamente animal doméstico, e portanto, o conceito que a lei usa é animal de companhia, e portanto, contrário à legislação francesa recente, ia buscar o animal doméstico, que não é bem, não é preciso, não é exatamente a mesma coisa, e portanto também, se nos ativermos ao conceito de animal de companhia, ele abrange outras realidades que... enfim, que ultrapassa o conceito clássico do animal de companhia doméstico, o Félix Domésticos ou o Canis Lupus, portanto, o cão e o gato, que acaba por ser onde a maior parte disto vai bater. Portanto, pronto, não havendo dados decompostos, mas no fundo se tem pelo menos essa percepção, ou pelo menos junto das entidades ou das associações com as quais contactam mais, se conseguem fazer alguma precisão geográfica, ou se no fundo a mancha é relativamente indistinta quanto a estes dados.
Eu, os dados que tenho, ou seja, que consegui obter, como lhe tinha dito o Sr. Deputado, são referentes ao CEPNA, à GNR, porque da PSP não conseguia, porque não há nenhuma entidade que faça a recolha a nível nacional. E estes são dados não oficiais, portanto, após muita persistência da minha parte, é que eles me facultaram estes dados, mas não especificaram em que meios é que... estas queixas estavam inseridas, se em nível urbano, se a nível rural. Isso eu não tenho essa informação. Não sei se aqui a doutora Cristina tem...
Eu, em relação ao CEPNA em particular, não. Nós, quando, por acaso, foi o caso do Simba, nós fizemos chamámos o movimento Simba e que apelámos às pessoas que nos fizessem chegar, portanto, casos idênticos e qual é que tinha sido o resultado desses casos. A maioria chegaram-nos casos de todo o país... A maioria dos casos centravam-se nas zonas urbanas, nomeadamente Lisboa, Porto, Setúbal, era onde havia mais casos. Eu penso que também tem a ver com o facto das pessoas nestas áreas também estarem mais sensíveis portanto, a este tipo de questões. Nos meios urbanos, houve pessoas que nos contactaram desses meios e aquilo que nos diziam é: olha, aqui ninguém quer saber. É normal o meu um vizinho dar um tiro no cão do outro vizinho e ninguém faz nada. Pronto, isto foi o que nos disseram. Muita gente nos disse, mas efetivamente onde nós tínhamos mais pessoas que isto tinha acontecido e que faziam as denúncias era efetivamente nas zonas urbanas. Agora, eu aproveitava para fazer referência relativamente àquilo que estávamos a falar, portanto, da legislação complementar, que não é necessariamente a legislação criminal. É precisamente no Decreto-Lei 276/2001, existem sanções acessórias, nomeadamente a perda do animal em caso de não estarem cumpridos os requisitos legais. E aí podia precisamente ser o local para constarem para constar a sanção acessória de impedimento, portanto, do infrator vir a ter outro animal. Porque hoje em dia o que se nota é que acontece, é que as pessoas, ok, perdem aquele animal, seja por via legal, seja porque até foi resgatado por alguma associação, e a seguir muito facilmente conseguem obter um novo cão ou gato. Pronto, e efetivamente este diploma poderia ser o local ideal para constar essa sanção. Depois, é uma questão que eu não sei se posso colocar, mas agora aproveitava, porque falou na questão da caça e do uso dos animais. Por exemplo, nós temos, é possível na nossa lei que, portanto, que as pessoas, que os caçadores tenham matilhas, não é? E existem caçadores com 20 e tal, 30 e tal animais. Estes animais podem ser considerados animais de companhia? Ou são um meio de caça, não é? Como qualquer outro, como é a arma de fogo ou o que seja? Pronto, penso que não tenho mais nada a acrescentar.
Bom, obrigado pelas duas notas. Começando pela primeira, eu até não tinha percebido que eram só dados só do CEPNA. Isso é um indicador que potencialmente tem potencialmente a ver com a área de interação da GNR, que acaba por ser mais meio rural do que meio urbano, não necessariamente, porque também há GNR em contexto urbano, mas pronto, sempre é um indicador. Mas eu, quanto a isso, posso já fazer uma coisa que é, podemos formular, e também colocaria a questão a outros senhores deputados que também têm acompanhado a matéria, até de outros partidos, nomeadamente o senhor deputado Cristóvão Norte, a possibilidade de fazermos uma pergunta ao Governo solicitando os dados existentes e para tentar ter dados a nível nacional, que também ajuda a ter uma ideia de qual é a realidade com a qual deparamos. É certo que o relatório anual de segurança interna do próximo ano, portanto, duvido que, portanto, o referente a 2014 é duvidoso que já tenha uma expressão muito grande, uma vez que ela entrou em vigor em outubro, portanto, ela é de agosto, portanto entrou em vigor em outubro, portanto os dois meses que sobram dificilmente terão grande expressão. Agora, de facto, no RASI para 2015, portanto é aquele que será elaborado agora e que será apreciado para o ano, aí é que poderá eventualmente ser relevante ter esses dados, e até se fizermos a pergunta ao Governo nesta fase pode até suscitar-se a questão de passar a ser incluído, porque é interessante verificar, eu até acho que da perspectiva do próprio RASI, como é uma criminalidade nova, ou seja, é um crime novo, por assim dizer, a criminalidade não é nova, infelizmente. O crime é que é novo, monitorizá-lo e ter essa noção do RASI do próximo ano. Quanto à questão dos cães de caça, é uma das dúvidas principais ali da lei, ou seja, porque a lei ao aludir ao animal de companhia não impede que o animal possa ser de companhia simultaneamente também com outra função. Portanto, eu diria o seguinte, por fases e por zonas de certeza. Quando o animal é um animal de companhia e um cão de caça também, ou um animal de caça, cães de caça, não será um gato de caça, com certeza, mas portanto, quando for cão de caça, aí seguramente, na medida em que é também animal de companhia, seguramente haverá cobertura e acompanhamento por essa via. Agora, cães que são estritamente utilizados para fins de caça, parece-me que se enquadrarão na tal exceção adicional complementar e dificultarão a qualificação como animal de companhia. Não obstante isso, portanto, agora também não é autopublicidade, mas na análise que fiz sobre o diploma, a propósito do conceito, eu entendo é que temos duas situações. Temos animais que, por definição ou por natureza quase, são os animais que, por via cultural e conceptual, são animais de companhia quase por definição. Estamos a falar de cães, de gatos, de determinadas espécies de aves, determinadas espécies de peixes, que são aqueles que tipicamente são animais de companhia. E serão sempre animais de companhia, mesmo quando errantes. Ou seja, que são suscetíveis de ser animais de companhia. E aqui seguramente cães e gatos. E portanto, cães, gatos, hamsters, uma série de outros. Mesmo que errantes, mesmo que sem dono, mesmo que sem registro, que são sempre considerados, e portanto eu acho que a abrangência da lei da criminalização abrange animais errantes, por esta via. Depois temos uma outra realidade, que tem a ver com os animais que, não sendo por definição ou não tendo esta qualidade por prática cultural e por reconhecimento social permanente, até porque podem ser usados para outras finalidades, quando estão funcionalizados a ser animal de companhia, ou seja, quando são assumidos pelo próprio como animal de companhia, por exemplo, porquinho de estimação, que também dá bacon, por assim dizer, ou seja, na lógica de, é um animal que também é um animal de exploração pecuária, é um animal que também, portanto, cuja enfim, função social primordial não é necessariamente essa, mas se estiverem identificados como animal de companhia e ocorrer uma situação de maus-tratos, aí eu penso que ele terá aplicação. Portanto, eu diria que o conceito de animal de companhia é duplo, ou seja, é aqueles que por definição são animais de companhia, ainda que não estejam afetos a essa função em determinado momento e que, portanto, podem ser errantes, portanto, ou um gato silvestre, ou um cão em estado selvagem. Portanto, se houver maus-tratos e, portanto, se houver cumprimento do tipo, eu acho que há a sanção, e depois este outro caso, que é o dos animais que, ainda que não sejam por definição ou por natureza animais de companhia, se estiverem contextualizados numa situação em que são, para todos os efeitos, usando a expressão, usados para o uso e fruição e seu acompanhamento, a expressão que, de animal de companhia da Convenção e que consta da lei, agora de cor não a reproduzo, mas posso abrir, mas que aí nesse contexto são considerados animais de companhia. Por exemplo, o caso do... este que era colocado, o porquinho de estimação, ou, enfim, uma outra espécie que nesse contexto pudesse ser visto. Agora, isto é a minha opinião pessoal, está escrita, mas não é uma opinião que tenha já tradução jurisprudencial. Pode ser que isto ajude se a questão se colocar, mas para já, de facto, era necessário, era a componente formativa, e iminentemente, pelo menos nesta fase, nas forças de segurança. Eu acho que não diria, seria prematuro dizer grande necessidade de aumento da oferta formativa no SES, nos centros judiciários. Acho que isso tanto também não ainda, porque também não há volume que o justifique, porque a primeira linha de intervenção agora, para já, é forças de segurança. E, portanto, por exemplo, curiosamente, a GNR, apesar de atuar em meio rural, de certa maneira está um bocadinho mais bem apetrechada por ter o SEPNA. Enquanto que a PSP, atuando em meio urbano, apesar de o contexto até poder ser mais favorável para certas realidades, não estar necessariamente, não ter um serviço especializado. De resto, a sugestão do 276/2001, de facto, seria uma coisa cirúrgica. Portanto, é a parte em que, obviamente, isto agora é colocado à consideração dos grupos parlamentares, mas uma hipótese podia ser uma alteração pontual e cirúrgica ao 276/2001 e uma alteração pontual e cirúrgica à Lei das Armas para dar resposta a estas duas questões que não, enfim, são complementares, não são necessariamente, não evidenciam necessariamente digamos, uma modificação de fundo da lei, em que eu, apesar de tudo, como digo, eu próprio reconhecendo-lhe fragilidades e algumas, enfim, dificuldades de construção, que têm a ver também com o trabalho parlamentar. Enfim, uma pessoa não legisla sozinha, portanto tem que confluir vontades, e foi aquela que foi possível edificar e que é um passo, volto a dizê-lo, apesar de todas estas críticas e todas as fragilidades que têm, eu acho que é um passo significativo, simbólico e prático, incontornável. Tem fragilidades, mas eu acho que mais vale ter, deixá-la assentar um pouco mais, até para quando se fizesse uma intervenção, ela fosse um bocadinho mais de fundo e por ser mais completa. E, portanto, nesse sentido, agradecemos muito estes contributos. Como digo, alguns poderão ser operacionalizados ou não. De qualquer forma, a petição é discutida na próxima quinta, portanto, 2 a 8, precisamente, dia 11, na primeira comissão, e depois é natural que em junho haja então uma sessão plenária para discutir. Ela teve 16 mil subscritores, portanto, é a petição que irá à plenária, e, portanto, na devida altura também os peticionários serão avisados do facto para, se quiserem, estarem presentes nas galerias na discussão da sessão plenária. Mais uma vez, só tenho a agradecer e continuação de bom trabalho. Muito obrigado.